Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar esta terceira fase dos nossos trabalhos. Hoje, a segunda audição sobre o processo de capitalização das instituições bancárias, dando as boas-vindas ao Dr. José de Matos, Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, quer pela disponibilidade que de imediato manifestou para estar connosco nesta audição, quer também transmitir um pedido de desculpas pelo atraso que se deve, enfim, aos trabalhos parlamentares, mas de qualquer modo um atraso relativamente à previsão inicial de audição. Eu dava-lhe desde já a palavra para uma intervenção inicial para caracterizar a posição da Caixa Geral de Depósitos neste processo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, tenho uma enorme honra e orgulho, prazer em vir a esta Comissão e ao Parlamento para expor a situação da Caixa em matéria de recapitalização. Talvez pudesse começar com uma pequena nota de enquadramento. Eu suponho que o Sr. Governador do Banco de Portugal fez uma nota de enquadramento na semana passada, com a qual eu estarei naturalmente de acordo em 99,9%, está perfeita, para se perceber qual é a situação que levou a este processo de recapitalização dos bancos. De qualquer maneira, nós sabemos que houve uma situação de limitações ao financiamento dos bancos, houve uma deterioração do contexto macroeconómico e um decréscimo das taxas de juros que têm um efeito acumulado sobre a situação da rentabilidade dos bancos e também do nosso caso, não acesso aos mercados grossistas de liquidez e com o impacto do contexto económico que se deteriorou, um impacto negativo sobre a qualidade do crédito e sobre o incumprimento de alguns devedores da banca. Essa situação, que fundamentalmente é uma situação de ruptura de liquidez, como sabemos, levou a um plano de ajustamento negociado com a Troika. Quando foi negociado esse acordo com a Troika, o aspecto fundamental foi a obrigatoriedade de submissão trimestral ao Banco de Portugal de um plano de financiamento e capital, verdadeiramente o esqueleto e o elemento fundamental do plano estratégico de cada banco, que tem que acompanhar, que tem que elaborar e que tem que rever todos os três meses. E nesse plano de financiamento e capital estão e interagem todos os elementos necessários em matéria de requisitos de liquidez e em matéria de requisitos de capital. Em matéria de requisitos de liquidez, como se sabem, os bancos estão obrigados, e a Caixa está obrigada, a um rácio de transformação de 120% em dezembro de 2014, é uma data meramente indicativa, ou seja, o rácio entre crédito, em termos brutos, em termos líquidos e depósitos, devia reduzir-se para menos de 120% até dezembro de 2014. Deve haver um rácio de financiamento estável de 100% em 2014, ou seja, recursos e aplicações equilibrados em 100%, e um plano, claro, de redução do nível de financiamento relativamente ao BCE. E a parte do financiamento do BCE é aqui muito importante, porque a situação de um banco se financiar junto do Banco Central em permanência como forma estrutural de financiamento não é normal, não é natural. Um banco, em condições normais, financia-se junto dos seus depositantes, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos, e, marginalmente, complementarmente, financiar-se-á junto de mercados, geralmente de mercados grossistas. Mas a fonte fundamental de financiamento são os depósitos e, portanto, ter um financiamento junto do Banco Central como forma permanente de financiamento não é a situação normal. O que aconteceu com o plano de financiamento, com o plano de ajustamento, é que este financiamento externo, que era assegurado diretamente pelos mercados de capitais aos vários bancos e às empresas, imediatamente ao fechar-se, passou a ser feito através do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal, portanto, do Sistema Europeu de Bancos Centrais, do Eurosistema, mais propriamente, e canalizado exclusivamente através dos bancos. Em termos de liquidez eram estas três exigências, em termos de solvabilidade a obrigatoriedade era de cumprir um corte year-one, eu penso que os senhores deputados já estarão familiarizados com todos estes conceitos, um corte year-one mínimo de 9%, um rácio de corte year-one mínimo de 9% em 2011 e de 10% em 2012. Deve referir-se, aliás, que antes mesmo do acordo com a Troika, o Banco de Portugal já tinha fixado um rácio para o corte year-one de 8%, ou seja, a preocupação de estabilidade financeira com o sistema financeiro de ter uma exigência adicional sobre os requisitos de capital dos bancos já existia. Foi depois reforçada e ampliada com o memorando de entendimento, mas já existia. E esta, digamos, esta exigência de capital no quadro do acordo do memorando de entendimento dentro do plano de ajustamento foi a primeira parte e uma parte importante, significativa, das exigências regulamentares que incidiram sobre o sistema bancário. Já falarei da segunda. Estas exigências do plano de liquidez têm sido tentadas a ser cumpridas pela Caixa Geral de Depósitos. A nossa dependência do Banco Central Europeu tem estado paulatinamente a reduzir-se. Temos estado a reduzir o nosso rácio de transformação. Nosso rácio de transformação, que era de cerca de 135 em 2010, de 122 em 2011, deve ficar abaixo dos 120% já em 2012. Aqui é importante referir-se que estamos a falar do rácio do rácio crédito de depósitos em termos líquidos. E, infelizmente, numa altura em que há incumprimentos e provisões para imparidades, essas imparidades abatem ao crédito bruto e, portanto, o crédito líquido, quando se compara com os depósitos, é menor e, portanto, o cumprimento deste rácio é mais rápido, não significa necessariamente uma aceleração dessa desalavancagem ou uma redução anormal e artificial do crédito. Porque o crédito, este rácio em termos brutos, é bastante mais elevado do que este rácio medido em termos líquidos. Finalmente, o rácio de financiamento estável está, a partir deste ano, também cumprido. O problema principal do ponto de vista do rácio de capital da Caixa tornou-se, como é evidente, a incapacidade da Caixa Geral de Depósitos, no contexto macroeconómico em que estamos, de gerar capital orgânico, ou seja, de ter resultados que permitam aumentar a sua situação líquida, aumentar o seu capital. É uma situação perfeitamente conjuntural, não depende da boa ou da má vontade de ninguém, em particular não depende da boa ou da má vontade da Caixa Geral de Depósitos. São incumprimentos e riscos associados ao crédito e à carteira de crédito. É evidente que esta carteira de crédito é uma carteira de crédito que tem uma história, que foi acumulada na carteira da instituição, que eventualmente terá sido bom crédito em certas alturas, mas que se tornou mau crédito, e se tornou mau crédito em particular nas circunstâncias em que vivemos agora. Em 2010 tínhamos tido uma imparidade total na casa abaixo dos 700 milhões, em 2011, quase 1.500 milhões e em 2012, enfim, os cálculos para 2012 ainda estão a ser terminados, nós ainda não temos as contas apresentadas, espero fazê-lo brevemente, mas em qualquer dos casos, indicativamente, nós estamos com um valor que é perto dos 1.400 milhões. Portanto, ligeiramente inferior ao valor das imparidades de 2011, mas mesmo assim, um valor de imparidades bastante elevado, com uma composição que é diferente, e eu terei a oportunidade de quando tiver os dados mais definitivos e apresentar as contas publicamente, de explicar mais detalhadamente, porque aquilo que depende mais da situação conjuntural agrava-se, ou seja, as imparidades de crédito às empresas aumentam e reduz significativamente as imparidades relacionadas com outros ativos, ou seja, a desvalorização de outros ativos. Parte disto tem a ver com o facto da Caixa, e esse era outro elemento do Memorandum of Understanding assinado com a Troika, que se referia exclusivamente à Caixa Geral de Depósitos, era a única instituição financeira referida pelo nome no memorando of understanding. Havia outra, mas eu não vou dizer o nome. A Caixa de Depósitos tem muito orgulho em dizer o nome. A Caixa de Depósitos era uma instituição financeira designada pelo nome. Tinha um plano de desalavancagem para a venda das participações non-core da Caixa Geral de Depósitos, que aliás foram faladas noutras alturas, e parte das imparidades de 2011 tiveram associadas à desvalorização das participações que a Caixa tinha numa série de empresas. Eu também não vou dizer o nome para não ser desagradável com essas empresas, em relação a 2012, porque a lista de participações é muito menor, as imparidades associadas a essas participações é também muito menor, mas é evidente que, não tendo essa perda de valor de mercado das participações, também não temos, por outro lado, um valor que era infinitamente inferior ao destas imparidades anteriores, relacionado com a perda de dividendos que essas empresas distribuíam, quando distribuíam e quando distribuíram no passado. Finalmente, o outro fator, as imparidades é um fator importante, o outro fator para dificultar a geração de capital orgânico na Caixa tem a ver com a evolução da margem financeira. A margem financeira da Caixa, num balanço que é relativamente rígido e que tem uma parcela bastante grande associada ao crédito à habitação indexada à Euribor, com uns spreads historicamente baixos em termos médios, e com passivos que também são indexados à Euribor, mas que têm uma rotação diferente da rotação dos ativos, e que no passado mais recente, com as dificuldades de liquidez, houve um esforço que tem algum custo de ter um financiamento por depósitos com prazos maiores, portanto estender um pouco mais esses prazos, levou a que essa margem financeira se tivesse deteriorado. Ou seja, o valor bruto da produção, como diriam os técnicos do banco, desse ponto de vista reduziu-se, quer dizer, a quantidade, os juros recebidos menos os juros pagos reduziram-se. E o efeito fundamental disto, a razão principal para isto, é a evolução da própria Euribor. Ou seja, o nível da taxa de referência nos mercados interbancários é extraordinariamente baixo e tem sido extraordinariamente baixo. E aí não tem a ver com o mercado português, é a situação do mercado europeu, do mercado interbancário europeu, e, portanto, essa evolução negativa não é uma evolução que nós possamos controlar, mas tem um impacto bastante negativo, potencial e perspectivo também na evolução das nossas contas. De qualquer maneira, antes, no início de 2012, com todas estas situações, e desde o início do Memorandum of Understanding até março, nós pudemos cumprir as exigências de capital do Banco de Portugal. Portanto, os 9% foram cumpridos em junho ainda não estavam, mas em setembro também não. Em dezembro já foi possível cumprir esse rácio de capital. Em 2011 já cumprimos, tivemos 9,5% de core tier 1. Em março de 2012 já tínhamos 9,6% de core tier 1, portanto estávamos acima dos 9% mínimos que tinham sido definidos pelo Banco de Portugal, e esta era a vertente, digamos, tranquila do nosso cumprimento do rácio de capital. Há outra vertente, que é a vertente dos buffers da EBA. Só em 2011 é que surgiram as exigências do buffer da EBA. Os buffers da EBA, as senhoras e os senhores saberão, também como eu, foram medidas tomadas pelas autoridades europeias como uma resposta macroprudencial aos problemas da dívida soberana nos países, em alguns países da Europa, entre os quais nós, infelizmente, que levou a que, para além das exigências que as autoridades já faziam de capital, exigiu um buffer adicional, ou seja, exigiu que os bancos tivessem mais capital para poder suportar as perdas potenciais associadas, com uma certa probabilidade ou com um certo grau, associadas à dívida pública que estava nas suas carteiras. Isso exigiu o buffer, eliminou também alguns aspectos mais técnicos da maneira de calcular o próprio capital, o que significou, com esta situação, nós, e sabíamos, estávamos a acompanhar essa situação desde que foi feito o stress test da EBA em 2011, nós cumpríamos o rácio, em junho ainda cumpriríamos o rácio também para o Banco de Portugal, com a situação que tínhamos, mas não o cumpriríamos para dezembro de 2012 se não tivéssemos um aumento de capital na Caixa Geral de Depósitos. E os cálculos que foram feitos na altura levavam-nos a ter uma exigência adicional. Houve um cálculo inicial que fala provisório de cerca de 1.800 milhões e depois as estimativas foram refinadas, em particular com a estrutura temporal dos nossos créditos às autarquias e à administração local, que levou a baixar esta estimativa para 1.650 e foi o valor que ficou estabilizado como necessidades de capital que nos permitiam cumprir o rácio do buffer da EBA de 9% em permanência e, acessoriamente, também nos permitia cumprir o rácio dos 10% das autoridades portuguesas ou do Banco de Portugal. E, desse ponto de vista, até exceder bastante significativamente. Com a realização do capital, nós ficámos a cumprir o rácio em termos de Banco de Portugal, passámos de ter 11,7% para uma exigência de 9 ainda em junho, mas que seria de 10 no final do ano, e teríamos 9,6 em termos de EBA, quando a exigência da EBA era de 9%. Enfim, não sei se não vale a pena talvez ter um detalhe demasiado sobre isto. É evidente que temos naturalmente crédito sobre as autoridades locais, ou sobre as autarquias locais, sobre as câmaras municipais e governos regionais do país, na casa dos 2,5 bilhões de euros. Somos um financiador há muito tempo das autarquias locais e tínhamos 4,2 bilhões de dívida soberana, dívida do Estado, e portanto com as regras de haircuts maiores para o crédito às autarquias locais e menores para a dívida soberana, tudo isso somado dava uma necessidade, pelo facto de termos o buffer, de cerca de 1.100, mais 550, por termos um diferente método de cálculo do corte year one, dava os tais 1.650 de que vos falei. Esses 1.650 seriam realizados pelo nosso acionista, pelo Estado, de uma forma que o Estado escolheria. Podia ser todo realizado por um aumento de capital, podia ser realizado parcialmente por um aumento de capital e pela emissão de cocos. Houve várias trocas de impressões sobre esta matéria e a versão em que se estabilizou foi fazer um aumento de capital por 750 milhões e fazer uma emissão de cocos de 900 milhões. Portanto, somados dá os 1.650 subscritos pelo Estado e emitidos pela Caixa Geral de Depósitos. Este processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos foi no final de junho, como os senhores e as senhoras e os senhores deputados sabem, foi quando foram apresentados também os outros casos dos outros bancos, foi apresentado às autoridades europeias e à Direção-Geral da Concorrência, no final de junho, e tendo publicado essa conclusão já em julho de 2012, considerou que o aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos, era uma ajuda de Estado, 2, era uma ajuda de Estado compatível com as regras do mercado único, do mercado interno, 3, era uma ajuda de Estado que exigiria a apresentação de um plano de reestruturação para a Caixa Geral de Depósitos, a prazo, até ao final do ano. A Caixa teria que apresentar um plano de reestruturação, que seria depois discutido e aprovado pelas autoridades, na versão que as autoridades europeias entendessem apropriados, de forma a garantir que a aplicação de capital por parte do Estado, que teria que ser feita em condições equivalentes, em termos teóricos, àquela que qualquer investidor de mercado faria na Caixa, e essa é a noção implícita e subjacente à avaliação de uma situação de ajuda de Estado, a instituição teria que voltar a ter uma situação, teria que demonstrar que tinha uma situação de viabilidade a longo prazo ou num determinado prazo, 5 anos, que geralmente é o prazo que é usado nestes cálculos, de maneira a garantir que haveria uma boa aplicação dos dinheiros públicos. Esta regra são regras da prática comunitária europeia nesta matéria, não é nada de específico sobre sobre nós, mas tem essas consequências e é um dos elementos de enorme preocupação que eu tenho e que neste momento todos os bancos têm, porque todos os bancos têm, eu falo por mim, as regras da Direção-Geral da Concorrência é absolutamente soberana na avaliação desses planos de reestruturação e na sua aprovação. Nem somos nós que diretamente negociamos com... Nós temos reuniões com a Direção-Geral de Concorrência, temos argumentação, temos discussões técnicas e explicações, mas verdadeiramente é um... Quem está a dar a ajuda de Estado é o Estado, e quem negocia em nome do Estado-membro com a Comissão Europeia é o Estado-membro, não são os próprios bancos que beneficiam de, convencionalmente, da ajuda de Estado. Não obstante ter sido considerada a ajuda de Estado, eu gostava de dizer às senhoras e aos senhores deputados que a recapitalização da Caixa, com um montante que é relativamente elevado, 1.650 milhões, não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro, temos consciência disso, é um montante extremamente baixo em termos relativos no conjunto das operações de recapitalização da banca portuguesa e bastante baixo mesmo no contexto de operações de recapitalização com a ajuda de Estado na Europa. O valor da nossa recapitalização, estes 1.650 milhões, correspondem a 2,3% dos chamados risk-weighted assets, ou seja, dos nossos ativos ponderados pelo risco, que é o denominador de referência para calcular o rácio de capital. No nosso caso, este 1.650 representa apenas 2,3% desses ativos ponderados pelo risco. E é essa a medida relativa que é relevante deste ponto de vista. Não podemos comparar com o ativo total, porque eu posso ter um balanço total que tem uma composição de risco diferente e, portanto, as coisas não fazem uma comparação legítima em termos técnicos. Nem o valor absoluto em si mesmo é o aspecto mais importante. Eu devo dizer-vos, eu não vou dizer nomes, mas os outros bancos portugueses vão ter, têm valores que são mais do dobro em termos relativos, ou mais do triplo do valor da Caixa Geral de Depósitos, em termos comparativos com os risk-weighted assets, que é o elemento importante. E nomes de bancos europeus que tiveram ajudas de Estado com valores muito superiores aos 2,3% da Caixa, enfim, o Lloyds Bank teve 2,9%, o ING teve 3%, o Royal Bank of Scotland teve 3,5%, um banco estadual alemão teve 8%, o Commerce Bank teve 5,4%, o KBC teve 5%, ou seja, para balanços que são muitíssimo maiores que o balanço da Caixa, em termos relativos, um peso também muito maior. Portanto, não estamos a falar de um fenómeno isolado, de um problema isolado. O nosso problema, do ponto de vista de capitalização da Caixa Geral de Depósitos, é um problema, em termos absolutos, importante. Nós levamos-lo muito a sério porque é um recurso importante do Estado português e, portanto, do país que é posto na Caixa Geral de Depósitos, mas é, em termos relativos, quer domesticamente, quer internacionalmente, é um valor relativamente baixo. Uma referência, porque eu presumo que haverá curiosidade dos senhores e dos senhores deputados sobre esta matéria, porque é um elemento importante, saber se estes instrumentos híbridos, é evidente que a parte de capital, 750 milhões, são capital, não tem remuneração. Esperemos que o acionista Estado tenha uma remuneração por return on equity do investimento que faz na Caixa, como teve no passado, e estou certo que terá no futuro, depois de passar desta fase baixa do nosso ciclo económico e dos problemas com a qualidade de crédito e com alguns incumprimentos, eu estou certo que voltaremos a ter uma situação bastante lucrativa para o acionista Estado. O nosso plano de reestruturação é isso que prevê. Os planos de reestruturação, aliás, têm que ser feitos no pressuposto de que voltamos a ter um return on equity, portanto, uma remuneração do capital que é comparável à de qualquer banco no mercado. Isso acontece na parte, dizia eu, do capital, portanto, não há remuneração, haverá, se tivermos lucros no futuro, esse return on equity. A parte dos cocos, evidentemente, é paga, é um instrumento híbrido, temos um juro para pagar ao Estado. A taxa começa em 8,5% e tem aquilo que os técnicos destas coisas chamam step-up, ou seja, começa em 8,5%. Em 2013 sobe 25 basis points, portanto para 8,75%. Em 2014 sobe outros 25 basis points. Nos dois primeiros anos segue, sobe de 8,5 até 9. Em 2015 sobe meio ponto, em 2014 sobe meio ponto, ou seja, em 2016 ela estará em 10% e em 2017 manter-se-á em 10%. Ou seja, começa em 8,5% e termina em 10% com acréscimos que são progressivos. Os primeiros dois acréscimos são de 25 basis points, os segundos dois acréscimos são de 50 basis points. É evidente que a lógica subjacente a isto todos compreendemos e faz sentido, acho eu, do ponto de vista de incentivos. A ideia é tornar, criar um incentivo para que todas as instituições e nós que recebemos este funding de capital sob a forma de cocos, tenhamos um incentivo para os reembolsar tão depressa quanto possível. É evidente que eles são muito caros, 8,5 é uma taxa muito cara para pagar ao Estado nesta altura, mas é a taxa que foi autorizada pela Comissão Europeia, serão agravados até 10% e, portanto, isto é um fator negativo futuro sobre a nossa margem de intermediação. Nós vamos ter que pagar uns juros que são mais altos. Nós estamos a prever, já pagámos em 2012 28 milhões, pagaremos em 2013 55,1 milhões, 52,5 em 2013, ou, enfim, até 2017 contamos pagar 210 milhões de euros, se não tivermos a capacidade, que eu espero que haja, de conseguirmos antecipar um pouco o nosso plano. Estas projeções de pagamentos de juros nos cocos de 210 milhões até 2017 têm implícita uma certa cadência de reembolso dos próprios cocos, que serão substituídos naturalmente pela geração de lucros dentro da instituição, porque enquanto estivermos numa situação destas, estaremos proibidos de distribuir dividendos. Esses dividendos, se fossem não sendo distribuídos, acumulam ao capital da Caixa e, portanto, vão reforçar os fundos próprios e permite-nos liquidar os cocos, mas continuar a cumprir os rácios de capital. É evidente que eu não posso financiar-me por outro instrumento qualquer mais barato do que cocos para cumprir o capital, porque esses outros instrumentos não seriam instrumentos subordinados, não seriam elegíveis como parte do capital. O nosso plano, enfim, isto é meramente indicativo, mas para os senhores deputados e senhores deputados terem uma ideia, nós pensamos tentar reembolsar 50 milhões já em 2013, de 100 milhões em 2014, 250 em 2015, por aí, ou seja, tentar ter um plano de reembolso, que obviamente não pode ser muito forte já no princípio, porque não vamos ter capacidade de gerar lucros que permitam compensar este estoque de capital dos cocos, e à medida que os resultados da Caixa melhorarem, como nós esperamos e está implícito no nosso plano, podermos então acelerar o reembolso dos cocos e terminarmos o seu reembolso no máximo até 2017. Se as coisas correrem melhor do que este cenário base com que nós estamos a trabalhar, o que era desejável e bom para todos, espero eu, poderíamos acelerar, obviamente, o reembolso dos cocos e teríamos um efeito virtuoso sobre a nossa própria conta de exploração. Finalmente, para dizer, Sr. Deputado, que, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que com este reforço de capital, a Caixa vai estar em condições de cumprir o Core Tier 1 de Basileia 2 neste horizonte previsível até 2017, com 11.4 em 2012 até 12.7, estaremos a cumprir o rácio, o Core Tier 1 de Basileia 2, estaremos a cumprir o Core Tier 1 da EBA e estaremos também a cumprir o Core Tier 1 de Basileia 3, se e quando Basileia 3 vier. Isto é o nosso cenário base. Um cenário base, como é evidente, é um cenário sujeito a riscos. No nosso cenário base, de qualquer maneira, fizeram-se alguns cálculos de... Não são bem stress tests como os outros stress tests trimestrais que temos que fazer associados aos planos de financiamento e de capital, mas fizeram-se cenários de acontecimentos negativos e de impactos negativos e continuamos a cumprir estes rácios e com os valores que temos no próprio, no nosso, já não no plano do programa, do plano de reestruturação que temos que discutir com Bruxelas, mas no próprio funding plan, no funding and capital plan que discutimos todos os três meses com a Troika e que é sujeito com instruções do Banco de Portugal a um stress test aí um pouco mais mais agressivo e permanente. Mesmo assim, com o capital que a Caixa tem agora, nós conseguimos cumprir os mínimos de rácio de core Tier 1 em stress. Não é a mesma coisa que core Tier 1 em situação normal. Em stress nós teremos que ter rácios superiores a 6% e mesmo em stress as nossas simulações dão sempre um rácio de core Tier 1 superior a 6%, o que é uma situação que consideramos vantajosa. Senhores deputados, com este resultado em matéria de capital, é evidente que a Caixa tem algumas obrigações perante a DG Com. A DG Com, em junho, quando aprovou o plano, publicou um relatório a explicar as várias restrições comportamentais que impedem sobre a Caixa. Não podemos fazer algumas transações, recomprar instrumentos híbridos, adquirir participações, não distribuir resultados, não realizar estratégias comerciais agressivas, não efetuar pagamentos de cupões e juros, assegurar níveis de transparência na remuneração e benefícios dos membros executivos. Aqui estamos totalmente transparentes. Há gestões sobre o governo, restrições sobre a gestão e o governo da instituição. Aqui um aspecto importante é que teríamos que criar, e criámos ainda no final de 2011, e teve já a funcionar durante todo o ano de 2012, uma nova unidade dentro da Caixa para lidar com os casos problemáticos de crédito, especialmente os de maior dimensão. Criámos um departamento, uma direção-geral nova dentro da Caixa para lidar com isto. Temos que cumprir o plano de financiamento e capital, o Funding and Capital Plan. Não podemos financiar fusões e aquisições no setor financeiro. E temos que colaborar com o mediador de crédito, temos que investir em pequenas e médias empresas e ter um papel mais ativo no financiamento às PMEs. Devo dizer que esta parte comportamental e a matéria de crédito foi perfeitamente bem encaixada naquilo que era o próprio plano estratégico da Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos era uma instituição muito assente no crédito hipotecário a particulares, é um grande banco de poupança, uma grande massa de depósitos, é a grande instituição dos depósitos em Portugal e teve um papel fundamental na estabilidade e no crescimento que os depósitos tiveram neste país, atravessando um período bastante difícil, como sabemos. Do lado do crédito, a contrapartida desses recursos foram fundamentalmente crédito à habitação, que é um crédito que neste momento nos cria dificuldades, porque tem uma remuneração demasiado baixa do ponto de vista do banco. Temos algum crédito à construção, tínhamos uma massa relativamente elevada de crédito à construção e à promoção imobiliária, que, como vimos, é uma situação má nesta altura, está numa situação conjunturalmente bastante, bastante difícil, e, portanto, o nosso plano de reestruturação já passava por a par do nosso plano estratégico, perdão, já passava por a par de eliminar todas as participações estratégicas que distraem a Caixa do seu verdadeiro papel de banco, captar depósitos e conceder crédito, reorientar a concessão de crédito à habitação, porque não vai haver procura de crédito à habitação, está a cair a procura de crédito à habitação, todos sabemos isso, retirar e reduzir o crédito à construção e à promoção imobiliária e aumentar o crédito à economia, às empresas. É isso que já está a acontecer. Nós já temos alguma redução de crédito a particulares, pelas razões que sabemos, no crédito à habitação. Em 2012 já temos um valor significativo de redução do crédito ao imobiliário e à construção. Os projetos não são viáveis e não podem ser financiados. É evidente que há algumas reestruturações e acompanhamento de situações de empresas. Não estamos a colaborar com outros bancos a tentar segurar alguns casos em que os impactos fossem mais complexos do ponto de vista de risco de crédito, mas não há muito crédito novo para estes setores, não há procura, não há projetos, não são viáveis. Em relação às outras empresas, de facto há um crescimento, ou melhor, há um ligeiro decréscimo em 2012, no conjunto de 2011 e 2012 há um certo decréscimo do crédito, mas deixem-me que vos diga, senhoras e senhores deputados, que havendo um decréscimo do crédito agregado, que é totalmente compatível com o que está previsto no memorando de entendimento com a Troika, se virem as previsões do Staff Report do Fundo Monetário Internacional, que foi ao bordo do fundo, a projeção para 2011, 2012, 2013, para a evolução do crédito agregado à economia é uma ligeira redução, que é consistente com a desalavancagem e o abrandamento que a própria atividade económica e a recessão terá. Nesse contexto de redução do crédito agregado, a Caixa tem tido uma redução agregada do crédito que é inferior. Ou seja, a cota da Caixa no crédito às empresas, não estou a dizer no crédito total, mas no crédito às empresas, aumentou. Nós tínhamos uma cota no crédito às empresas de 15,6% em 2009, no fim de 2011 já era 16,5% e em novembro de 2012, eu ainda não tivemos a oportunidade de ver os dados dos outros bancos, mas comparando a Caixa com o conjunto dos outros bancos, já temos uma cota de 17,3%. Reparem que na margem alterar a cota significa um esforço muito grande a nível de crédito novo que é concedido para podermos fazer mexer o nosso peso relativo na cota do crédito às empresas. Portanto, nós estamos a reorientar a atividade creditícia da Caixa para dar crédito às empresas e, em particular, às pequenas e médias empresas, quer no apoio à exportação. Criámos uma linha em 2012 que já está de 500 milhões, que já está utilizada em 363 milhões e ainda há alguma coisa disponível. Aumentámos em quase 2 milhões e meio o crédito bancário normal a pequenas, grandes e médias empresas. Apoiámos empresas nas chamadas, aquilo que eu chamo aqui para comodidade, linhas governamentais, as linhas PME Crescimento e as linhas InvestCren. E, portanto, nós estamos a dar uma orientação à nossa área comercial no sentido de aumentar o crédito e de aumentar o crédito às PMEs. Quando eu digo isto, é porque é preferível, nesta altura, esse crédito. Não significa que haja qualquer atitude negativa em relação ao crédito às grandes empresas. E, aliás, aproveito a oportunidade para dizer, se o Sr. Presidente me permite, não há nada de mal em dar crédito às grandes empresas. Se não dermos crédito às grandes empresas, o crédito total à economia vai cair. Se não demos crédito às empresas públicas, como demos em 2011 e em 2012, quando os bancos estrangeiros saíram de Portugal, nós tivemos que dar crédito a empresas públicas, em particular a empresas públicas de fora do perímetro de consolidação do setor público administrativo. Era uma situação muito difícil para as empresas e para o setor empresarial do Estado. É evidente que no futuro nós esperamos que essa necessidade de financiamento das empresas públicas possa reduzir, esperamos. Esperamos que não seja preciso financiar tanto o setor público em geral e podermos dedicar ainda mais financiamento para as empresas e, em particular, para as pequenas e médias empresas. As nossas hipóteses de trabalho neste momento parece muito, mas não é. É um esforço que eu acho que é possível a Caixa fazer. Pode significar um aumento nos próximos 3 anos de 25% no crédito a PMEs, o que é um valor muito significativo e significa uma alteração muito grande naquilo que é a tradição e o hábito da Caixa Geral de Depósitos. Mas a Caixa Geral de Depósitos está para fazer aquilo que é preciso e era este aspecto que eu gostava, de terminar, Sr. Presidente. Peço desculpa de ter sido tão longo, mas porque é que precisamos do capital, como é que o realizamos, porque é que estamos mais fortes agora e o que é que podemos fazer em matéria de crédito porque estamos mais fortes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então iniciar aqui uma primeira ronda com resposta individualizada a cada grupo parlamentar. Dou a palavra para o Partido Socialista ao Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Presidente Matos. Eu não vou tomar muito tempo, porque já é tarde. Eu queria fazer algumas perguntas breves. A primeira é se ainda está planeado algum tipo de alienação de ativos, o setor de saúde, o setor segurador da Caixa. E quais são, tem-se falado também muito de possíveis imposições, cujo conteúdo não conhecemos, da Direção-Geral da Concorrência e da Comissão Europeia, e as informações que temos é que os banqueiros portugueses estão apreensivos com o tipo de exigências que podem ser feitas, e a pergunta era se podia explicar um bocadinho melhor o que é que está em causa e o que é que causa tanta apreensão. A segunda questão tem a ver com a capacidade do banco de gerar capital e resultados positivos. Vou ser muito direto. Considera ou não que a recessão e o prolongamento da recessão são um fator que prejudica a capacidade do banco gerar resultados, gerar capital e, portanto, num certo sentido, garantir o sucesso e a eficácia do próprio programa de recapitalização? Uma pergunta também relacionada com esta é qual o impacto que teria no banco, por exemplo, mais um ano de recessão. Porque, como é evidente, e nós vemos isso no inquérito da conjuntura publicado pelo INE, a principal razão... Nós não teremos crescimento económico sem investimento. E a principal razão porque não há hoje investimento, isto são os empresários que o dizem no inquérito da conjuntura, é a queda das expectativas de venda, a queda da procura. É certo que é natural que a procura nas empresas viradas para o mercado interno não será tão robusta como foi no passado, isso é natural que isso aconteça, mas também se espera que não seja tão negativa quanto tem sido hoje. Mas mais grave que isso é, estando toda a Europa sujeita a políticas de austeridade que têm degradado sistematicamente as perspectivas de evolução da economia, aliás, a economia mundial está em fortíssima desaceleração, eu pergunto se é expectável que, mesmo as empresas do setor exportador, que são aquelas em quem o banco, em quem o setor financeiro como um todo, quer apostar mais em termos relativos, se esta degradação da condição económica, portanto, se baixa de expectativas de venda e, portanto, se abaixa de necessidades de investimento por parte dessas empresas, pode ou não, não só comprometer a concessão de crédito da Caixa e dos outros bancos, neste caso da Caixa, mas também a capacidade da Caixa gerar resultados. Eu disse isto ao Dr. Sr. Fernando Henrique, que esteve aqui antes, eu não alinho na ideia de que os bancos não dão crédito porque não querem. Não dão crédito porque não podem. Porque se há coisa que os bancos querem fazer, e quanto mais puderem fazer melhor para os bancos, é dar exatamente crédito, porque é daí que vem o dinheiro que os bancos ganham. E, portanto, eu gostava de ouvir um pouco a sua opinião sobre o impacto da recessão, do desemprego e do prolongamento da recessão e do desemprego e das expectativas negativas da economia sobre a capacidade do setor como um todo e da Caixa em particular em recuperar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra.
Relativamente à alienação de ativos, nós temos um programa de alienação de ativos que estava previsto, era um compromisso diretamente dirigido à Caixa de Depósitos, nós fizemos-lo. Posso-lhe dar os números mais precisos, mas são cerca de 67% ou mais, eu acho que é ligeiramente mais do que isso, aquilo que já realizámos em todas as vendas de participações daquelas várias empresas, que são 77%, incluindo. Já fizemos 77% das vendas das participações que estavam na nossa carteira de participações e que era um fator de distração. De distração de gestão e de distração de recursos da Caixa Geral de Depósitos. Falta-nos ainda realizar vendas marginais, portanto, já um valor relativamente pequeno, que ainda não pode ser completado, mas que estamos a fazer os trabalhos todos preparatórios para poder fazer. Isto é parte das participações. O setor da saúde, dentro da Caixa de Seguros, que era um setor, seguros e saúde, que era uma área que tinha uma específica exigência em matéria de Memorandum of Understanding. Nós fizemos uma abordagem separada, portanto tratou-se primeiro da questão da saúde e depois da questão dos seguros, porque se achou que do ponto de vista estratégico e de valorização do ativo era mais fácil e mais valioso tentar vender o ativo HPPs, Hospitais Particulares de Portugal, portanto a parte hospitalar do grupo que foi vendida num processo. Já está praticamente terminado, deve haver algum outro aspecto a ser muito, muito final de processo, porque a transação está toda feita e foi um processo que, a nosso ver, correu bem e correu de acordo com os interesses da Caixa e de acordo com os interesses da Caixa e do acionista e, portanto, do detentor Portugal, do detentor daquele ativo que foi vendido. Acho que terá sido uma boa venda, foi uma boa venda certamente. Relativamente à parte dos seguros, nós continuamos com o compromisso, temos o compromisso de vender os seguros. Senhores, leram as atualizações do Memorandum of Understanding, fala-se genericamente para a Caixa Geral de Depósitos de continuar com um processo de streamline é assim uma coisa um bocadinho difícil de traduzir, mas de aligeirar, de tornar-se mais elegante a Caixa Geral de Depósitos, com o streamline de atividade, o que significa que encaixa absolutamente na nossa estratégia. As atividades não core, a atividade de saúde é claramente não core para um grupo bancário, a atividade seguradora é mais próxima, mas não é absolutamente necessária uma atividade de intermediação financeira, mas não é uma atividade bancária pura e dura, e portanto, do ponto de vista de concentrar a Caixa na atividade bancária pura e dura, encaixa-se perfeitamente na nossa estratégia, para além de que, se não se encaixasse, tínhamos de facto essa exigência da troca. Nós estamos a fazer os trabalhos preparatórios, já fizemos ao longo deste tempo vários trabalhos preparatórios da venda dos seguros. Temos estado a trabalhar com o nosso próprio banco de investimento dentro do Grupo Caixa e com conselheiros internacionais na preparação dessa operação. Temos discutido com o Governo, que é o detentor último do ativo e o privatizador último daquele ativo, porque ainda por cima, no nosso caso concreto, temos uma companhia de seguros que nunca foi, que foi nacionalizada e nunca foi privatizada, portanto eu não posso vender diretamente da carteira da Caixa a fidelidade para o mercado, ela tem que ser vendida num processo de privatização, portanto é preciso tratar desse aspecto, é uma privatização, não é uma mera venda como os outros ativos, mas é um aspecto um bocadinho técnico ou jurídico que eu não serei a pessoa mais certa para o discutir, mas é puramente processual e que está a ser preparado. Desse ponto de vista, o que nós temos estado a fazer é estabelecer um calendário, fazer todos os trabalhos preparatórios para tornar possível fazer a venda dos seguros a mais interessante do ponto de vista do vendedor, ou seja, do ponto de vista da Caixa Geral de Depósitos, do ponto de vista do Estado português detentor desses ativos. É um processo que ainda não acabou, tenho esperança de que nós possamos acelerar agora esse processo, que possa ser mais rápido. O compromisso que temos e que é público é de fazê-lo durante o ano de 2013. Vamos ver se consegue ser relativamente rápido e breve dentro de 2013. É evidente que nem a Caixa Geral de Depósitos, nem o acionista da Caixa Geral de Depósitos estará interessado, penso, em fazer uma transação que não dê um bom resultado financeiro para a Caixa Geral de Depósitos e para o Estado português. Portanto, estaremos a preparar uma operação que seja tão adequada quanto possível para esses objetivos. E em matéria de alienação de ativos, era o aspecto principal que lhe posso responder, Sr. Deputado. Em relação às imposições da DG Comp e da apreensão que outros bancos têm, e que eu disse que eu próprio tenho alguma apreensão, é evidente que também neste caso os bancos não são todos iguais, como eu expliquei, a Caixa tem um acesso de ajuda de Estado que em termos relativos é mais pequeno, mas é significativo em termos absolutos. A DG Comp vai com certeza fazer-nos exigências. Nós temos uma ideia do tipo de exigências, mas nós estamos a conversar com a DG Comp em reuniões com o Governo. Não me parece muito bem, ainda por cima, mas estamos no meio dessas conversas. Eles terão cá muito brevemente para retomar conversas nessa linha. Eu não gostava de ser demasiado detalhado em relação ao tipo de coisas que nós estamos a discutir, até porque a DG Comp ainda não nos disse, a Direção-Geral da Concorrência ainda não nos disse exatamente o que é que nos quer exigir como base da discussão. Nós sabemos, pelos contactos que temos tido, que o tipo de preocupações vão muito na linha de termos um grau, alguma desalavancagem adicional do balanço. Portanto, o problema de haver desalavancagem é um problema que faz parte daquilo que temos estado a fazer, temos estado a reduzir o nosso rácio de transformação, portanto temos estado a desendividar em termos relativos face ao crédito a Caixa de Depósitos. Desse ponto de vista, alguma desalavancagem é a contrapartida na Caixa e nos outros bancos da desalavancagem que a economia tem que fazer. A economia portuguesa estava demasiado alavancada, as empresas, as famílias, o Estado, é uma coisa que todos sabemos, e portanto a correção macroeconómica que se tem que fazer a nível dos agentes económicos, o outro lado desta equação é a desalavancagem dos vários agentes económicos e também da banca. Portanto, essa parte da desalavancagem depende do grau, como eu estava há pouco a dizer, o crédito está a descer, mas não está a descer tanto que pareça, fora daquilo que é um decréscimo esperado face à evolução macroeconómica geral, e portanto é evidente que se a DG Comp quiser uma desalavancagem muito, muito forte, então, das duas, uma, ou se vendem ativos que não são ativos que os bancos queiram, pela sua própria estratégia comercial, vender, ou, mantendo esses ativos, têm que fazer cortar o crédito bastante mais. Eu penso que esta é uma preocupação que temos a nível da Caixa de Depósitos, penso que agregadamente haverá essa preocupação também, deve haver essa preocupação No país. Depende um bocadinho de como é que a DG Comp vai conseguir tomar decisões que sejam compatíveis com o seu mandato em termos de preservação do mercado único e das regras do mercado único europeu, com aquilo que é relativamente importante do meu ponto de vista, que é ter em conta as circunstâncias particulares de um país que está num processo de ajustamento que é negociado e que é cumprido com os credores internacionais. Portanto, É uma matéria que tem alguma delicadeza, parte dessa delicadeza não compete à Caixa, não está nos meus termos de referência, portanto eu não vou elaborar mais sobre isso, por razões evidentes, mas é uma matéria que tem dificuldades. Estou certo que o Banco de Portugal, o Ministério das Finanças, terá alguma preocupação com isso, mas eu não elaborarei mais sobre isso. Eu já tenho preocupações que cheguem, porque se a desalavancagem for muito grande, as consequências para a minha conta de exploração e para o plano de recapitalização, de reestruturação da Caixa, obviamente que também são negativos. Em relação à terceira questão que o Sr. Deputado levantou, da recessão, do prolongamento da recessão e do investimento, eu percebo muito bem as questões, elas com certeza que serão questões pertinentes. A sua discussão enquanto instrumento de política também está fora dos meus termos de referência. Não quer dizer que eu, como economista, não tenha opinião, mas não vou discuti-las aqui, porque não é essa condição que aqui estou. O que lhe posso dizer, e posso dizer aos senhores deputados e às senhoras deputadas, é que o cálculo das exigências de capital que foi feito para a Caixa foi feito com base num baseline, ou seja, num caso base, normal, e sobre ele fizeram-se cálculos de stress test, ou seja, estressaram-se as condições do cenário para ver, como aliás é a obrigação trimestral de fazermos e como o plano de reestruturação para a DGCOM também tem que fazer, estudaram-se os impactos de situações de stress e mesmo nessas situações de stress, que significa geralmente taxas de juros crescimento mais baixo ou taxas de juros mais baixas ou maior incumprimento ou vários fatores que afetam negativamente os resultados da instituição, mesmo nessas situações de stress, a recapitalização que a Caixa Geral de Depósitos fez é suficiente para passar essas situações difíceis. É evidente que se a situação económica for melhor, há menos incumprimento de crédito. Isso é evidente, quer dizer. O que eu lhe posso dizer é que o capital que temos foi calculado, também tomado em conta elementos de stress sobre o cenário base que foi elaborado.
Obrigado. Passamos agora. Com certeza, Sra. Deputada.
Posso? Muito obrigada, Sr. Presidente. Só sobre a condução dos trabalhos, eu estou aqui assim com uma dificuldade, que é eu estou prestes a chegar à hora limite em que tenho que me começar a deslocar para um compromisso que tenho assumido, ao qual não posso faltar. E bem sei que, enfim, a ordem está estabelecida. Se houvesse um entendimento das outras bancadas, que eu podia fazer uma pergunta muito breve ao Dr. José de Matos, eu agradecia. Se não, com certeza, a audição segue segundo o seu...
Se houver consenso das bancadas que antecedem o Bloco... Há esse consenso? Tem a palavra, Sra. Deputada.
Eu primeiro queria agradecer a todas as bancadas ter permitido esta alteração das ordens. Eu vou... Não. Não, eu vou fazer... Eu tinha várias questões, mas vou-lhe só fazer duas perguntas que eu devo dizer que me parecem importantes neste contexto. Obviamente, agradecer a sua presença e queria-lhe perguntar só sobre exatamente duas matérias. O Governo tem vindo a apresentar, em particular o Sr. Ministro da Economia, a ideia da criação de um banco de fomento que permitisse, no contexto de recessão económica, enfim, criar algum fluxo de financiamento em relação ao tecido produtivo e às dificuldades de acesso a financiamento por parte das empresas. Nós temos tido até agora o entendimento que seria possível fazer esta tarefa do fomento à economia exatamente utilizando a Caixa Geral de Depósitos. Tem esse enraizamento, tem esse trabalho, tem essa qualificação, os quadros, a experiência necessária e, portanto, parecia-nos que este poderia ser um caminho a ser seguido. Numa das últimas audições com o principal administrador do BCP, o Dr. Dunamado dizia-nos que, de forma oficiosa, não oficial, corria a ideia de que isto poderia ser, digamos, que uma agência grossista e que depois o retalho, enfim, cuidaria de conduzir esse fomento para a economia. Eu gostava de ouvir a sua opinião, porque nós temos defendido que a recapitalização do dinheiro da Troika possa chegar à Caixa Geral de Depósitos e, portanto, se o Governo vai renegociando várias coisas em negociações com a Troika ao longo das avaliações, que esse dinheiro possa ser direcionado para a Caixa no sentido de fazer esse papel de fomento. E uma segunda questão muito breve. Recentemente, a Caixa Geral de Depósitos resolveu amortizar junto do BCE um valor relativamente elevado de 1.000 milhões de euros. Dado o contexto de uma taxa de juros relativamente baixa que é cobrada pelo BCE e exatamente esse diagnóstico que eu creio que é hoje partilhado da necessidade do fomento, a sensação que nós temos é se o acionista quis dar um sinal simbólico aos mercados de que os bancos começam a cumprir as suas obrigações e reduzir as suas dívidas, mas se isso não tem um efeito prejudicial na capacidade de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao tecido produtivo. Muito obrigada, agradeço.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sr. Presidente.
Senhora Deputada, muito obrigado pelas suas perguntas. Relativamente ao Banco de Fomento e ao envolvimento da Caixa, nós temos acompanhado alguns aspectos do trabalho que o Governo tem feito nesta matéria. É uma matéria que eu suponho não é responsabilidade da Caixa, não é a Caixa que está a estudar esta matéria, o Governo estará a fazer algum trabalho naquilo que tem pedido a colaboração da Caixa. A Caixa tem dado, como é evidente, é o nosso papel também ser um consultor do Governo, se o Governo achar que quer a nossa consulta, e de uma vez ou outra sobre esta matéria tivemos a oportunidade de participar em algumas tarefas. Não me preocupo muito, sinceramente, com aquilo que vai ser o resultado final, a maneira como o Governo, e o Governo não estará sozinho nisto, por fazer um banco ou não fazer, tem imensas consequências. Fazer um banco exige uma licença bancária, regras específicas de supervisão, ter uma outra instituição financeira é outra maneira. Eu não sei exatamente em que estado é que está a posição neste momento sobre esta matéria, mas não me preocupo, sinceramente. A única coisa que me preocupa é que a economia portuguesa possa ter meios de canalizar para a economia portuguesa todos os meios financeiros que haja disponíveis para nos financiar, com ou sem qualquer que seja o formato que este banco ou esta instituição financeira tenha. Se é, provavelmente é natural que, se estamos a falar de fundos de outros elementos financeiros que virão, particularmente dos nossos parceiros europeus, é evidente que haverá elementos de atividade grossista, elementos de atividade retalhista. Meu colega Nuno Amado, se lhe chamou assim, chamou muito bem. Aquilo que é fundamental é que o sistema financeiro português tenha os meios e a capilaridade, como se diz, a capilaridade para chegar aos sítios onde esse dinheiro é preciso. Os bancos portugueses dão ao sistema financeiro português, os bancos portugueses são extremamente capazes e bem implantados no território e nos setores da economia. A Caixa de Depósitos, em particular, tem maior rede de agências do país, mesmo em sítios onde às vezes a rentabilidade é um bocadinho menos elevada, mas tem nesses sítios. Aí está um elemento que pode haver alguma preocupação do lado da Troika, do lado da DG Com. Se podemos manter uma rede de agências em todos os lados, em todos os sítios, eu posso elaborar sobre isso se for preciso. Mas, portanto, o sistema bancário e a Caixa em particular, temos capacidade de fazer chegar o dinheiro onde tiver as empresas que precisem desse dinheiro. O resto, sinceramente, não me preocupo muito qual é o formato exato que vai ter e qual é o papel exato que a Caixa pode desempenhar nesse papel. O Governo tem contato com a Caixa para os trabalhos que têm sido preciso fazer naquilo que lhe tem pedido. Se precisar de mais trabalho da Caixa, a Caixa fala-o-á com todo o gosto. Se tiver um papel especial, fala-o-á. Mas não é um problema. O problema é fazer chegar o financiamento à economia e a Caixa está totalmente preparada para o fazer. Relativamente à amortização do chamado LTRO, ou Long Term Refinancing Operation do BCE, 3 anos, etc, etc, que a Caixa fez. Primeiro esclarecimento para a Sra. Deputada. Não foi o acionista que decidiu. Foi a Caixa. A Caixa decide sobre a sua própria gestão, e isto é a gestão de liquidez no muito curto prazo. A situação, desse ponto de vista, é relativamente, apraz-me dizer-lhe, relativamente boa. A Caixa tem uma situação de liquidez neste momento que é relativamente confortável no contexto difícil em que temos em geral em matéria de liquidez, porque o país que está a ser financiado por credores oficiais, é evidente, credores oficiais no acordo da Troika ou BCE e algum financiamento de mercado que começa a aparecer, entre os quais feito pela Caixa Geral de Depósitos, também lhe digo, ainda é uma situação que é uma situação de liquidez com algumas dificuldades, mas neste contexto de dificuldade estrutural, a liquidez muito conjuntural não é uma dificuldade. A Caixa está com uma situação de liquidez relativamente confortável, bastante confortável, em primeiro lugar porque os depósitos têm tido um comportamento positivo. É a principal fonte de liquidez de um banco, são os depósitos, e os depósitos têm-se mantido estáveis na Caixa Geral de Depósitos e no conjunto do sistema bancário, devo dizer, e isso é muito, muito importante para o sistema e para a Caixa. A decisão é uma decisão de pura racionalidade económica. Nós temos o fundamental, o importante, é a Caixa Geral de Depósitos ter ou não ter o chamado colateral mobilizável para ir ao Banco Central buscar liquidez. A Caixa Geral de Depósitos tem uma quantidade de colateral elegível para dar em operações de política monetária ao BCE e ao Banco de Portugal, que é bastante, relativamente elevada e bastante tranquila nesta altura. É evidente que nestas circunstâncias, o nível do recurso efetivo ao Banco Central deve ser aquele que é o mais adequado, que é o mais que é o necessário do ponto de vista financeiro. Eu não posso estar numa situação... Quando eu estou a falar de gestão de tesouraria, estou a falar de excessos diários ou deficiências diárias no muito curto prazo de liquidez. E o que acontece é que mesmo com as taxas baixas do BCE, eu, se não tiver nenhuma aplicação para essa liquidez excedentária que eu tenho, aplica zero. E se aplica zero, perco 0,75% nessa operação. Para além do custo colateral que tenho que estar para estar a mobilizar. Portanto, não faz sentido. Mas deixe-me completar. Isto é no caso de eu tenho colateral para ir buscar em qualquer altura essa liquidez ao BCE se precisar. Segundo, do ponto de vista de custo, as regras que estão definidas para as LTROs dos 3 anos e para as MROs semanais ou para as LTROs trimestrais normais têm tido uma definição em matéria de custo que torna as operações, desse ponto de vista, totalmente indiferente. O custo das operações é exatamente o mesmo, porque é a taxa ponderada das MROs sucessivas dentro do período da LTRO. Eu pago o mesmo recorrendo a uma operação uma semana, ou uma pessoa a três meses, ou a 3 anos. E, portanto, desse ponto de vista, também não há nenhum problema. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que foi uma operação de pura gestão da liquidez, num contexto que os senhores e os senhores deputados terão visto, houve muitas notícias nessa matéria, em que havia uma certa percepção nos mercados que, e isso foi avaliado por nós, Caixa Geral de Depósitos, como um aspecto que devíamos ter em conta, havia uma situação em que os bancos que estivessem em melhor situação de liquidez apareceriam no mercado a liquidar essas operações a 3 anos. Ou seja, também há um aspecto reputacional, um aspecto de mercado. A Caixa estava numa situação suficientemente sólida para poder fazer com tranquilidade uma operação daquelas. Não tive qualquer hesitação em fazer aquela operação. Ainda continuo a ter um stock de LTROs a 3 anos, que os meus técnicos até me dizem que é excessivo. Até me dizem que é excessivo. Eu é que sou um bocadinho mais cauteloso e, como já tenho algum financiamento de mercado, já os autorizei a liquidar um bocadinho de BCE. Porque a vontade, a análise puramente técnica daria que nós não precisávamos tanto de BCE. Basta-nos ter o colateral. E ter o colateral já é ter um custo. Porque quando nós vamos ao BCE e pagamos ao BCE 0,75, o nosso custo de funding não é 0,75. É 0,75 mais o custo direto e da oportunidade de ter um colateral para entregar no BCE. Verdadeiramente o custo do funding nessas operações anda à volta para aí de 2,5% ou à volta disso. Portanto, não é zero, não é 0,75, como algumas pessoas já fantasiaram e eu até já vi escritas em artigos de jornal. Não é 0,75 o custo dessas operações. É bastante, não é dramaticamente alto para um país que está na nossa situação, mas é bastante mais alto.
Muito obrigado. Passava agora a palavra pelo PSD, à Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, Dr. José de Matos, e agradeço desde já a sua disponibilidade para estar aqui connosco nesta audição, que já se está a prolongar, e lamentamos que alguns grupos parlamentares, por motivos de força maior, tenham-se que ausentar. Infelizmente é assim, mas era bom que conseguíssemos todos estar até ao final desta audição para o melhor esclarecimento. Todos nós sabemos que os bancos europeus tiveram até ao final de junho de 2012 de aumentar o seu capital para cumprir as exigências da Autoridade Bancária Europeia, sendo o objetivo elevar a solidez dos bancos, de forma a ultrapassarem os possíveis agravamentos da crise soberana. Isto é comum, está subejamente, está devidamente clarificado. Também é do conhecimento de todos a exposição dos bancos portugueses à dívida soberana portuguesa, aliada a esta forte exposição, a exposição da banca ao setor setor imobiliário, como muito bem o Sr. Presidente da Comissão Executiva já o disse aqui, e também há atitudes no passado menos conservadoras na concessão do risco de crédito. Tudo isto obrigou os maiores bancos portugueses a constituir as tais almofadas temporárias para acomodar a desvalorização da carteira da dívida soberana e também o reflexo do aumento das imparidades, que só conseguiram fazer com o recurso de operações de recapitalização, e é o motivo por que hoje estamos aqui. No momento atual, a economia necessita de mais liquidez e os bancos, em virtude da falta de confiança, estão mais renitentes a conceder empréstimos às famílias, às empresas e a analisar de uma forma mais rigorosa o risco de crédito, o que contribui, por sua vez, para uma maior recessão económica. Gostaria que me esclarecesse se a pressão que existe face à sujeição que a Caixa Geral de Depósitos está exposta ao stress test trimestrais está a inibir a sua instituição a cumprir as condições com vista a assegurar o financiamento às famílias e às empresas, ou é da opinião que o apoio estatal à Caixa Geral de Depósitos ajudou a manter o crédito, principalmente às empresas exportadoras, contribuindo assim para o esforço do ajustamento da economia portuguesa? Em nossa opinião, consideramos que a recapitalização é positiva, uma vez que o sistema bancário estava e está sob forte pressão face às restrições de acesso aos mercados de capitais e que a injeção dos 1,65 milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos melhorou a sua capacidade em enfrentar este período controverso. Uma outra questão que gostava de lhe colocar é se a taxa de juros que vai de 8,5% até 10%, muito acima da taxa que é cobrada ao abrigo do Programa de Assistência Financeira, está a afetar a margem financeira da Caixa Geral de Depósitos e a dificultar a possibilidade de aumentar a rentabilidade da sua instituição. Posto isto, e tentando fazer agora uma reflexão completamente diferente da do deputado João Galamba, e pensamos que é claro que a quebra de confiança dos investidores externos no nosso país agudizou a crise financeira da banca portuguesa, mas da mesma forma que a exposição à dívida soberana contribuiu negativamente para o cumprimento do rácio de solvabilidade, o que é certo, na mesma medida, os bancos portugueses têm beneficiado nos últimos tempos de uma redução da percepção do risco associado à nossa economia, que se traduziu na descida dos taxas de juros da dívida soberana no mercado secundário, face aos sinais positivos vindos do exterior e a possibilidade, num horizonte mais curto do que o esperado, o regresso de Portugal aos mercados. E se isso só motivo para o Dr. José de Matos estar ou não mais otimista quanto à capacidade da Caixa Geral de Depósitos ultrapassar este período mais difícil e que até poderá facilitar ou ultrapassar também as condições que a DG Com irá impor aos quatro bancos portugueses sujeitos à ajuda estatal, que tanto deve estar a preocupar, como já o referiu, e que pode pôr em causa a própria recuperação da rentabilidade da Caixa Geral de Depósitos e até mesmo originar o incumprimento das condições da recapitalização. Posto isto, não tenho mais nada e penso que faço o adiantar da hora, também não vamos estar aqui com muito. Acho que foi bastante esclarecedor na sua primeira intervenção e já respondendo às perguntas dos deputados que me antecederam. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dr. José de Matos, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para completar, porque talvez tenha-me faltado uma frase, que é uma frase importante na resposta à Sra. Deputada anterior, que é a propósito da redução do financiamento junto do BCE. Verdadeiramente, e esse é o ponto que eu queria sublinhar e que se liga bem com o aspecto que a senhora deputada agora levantou, é de que o reduzir o financiamento do BCE não retira nenhuma capacidade à Caixa para financiar a economia. É rigorosamente a mesma situação. O que é relevante é ter o financiamento dos seus depositantes, e reparem, quando a gente fala em confiança dos investidores, falamos da confiança dos investidores internacionais, mas temos que falar, em primeiro lugar, da confiança dos nossos próprios investidores. Os depositantes portugueses, não residentes, seja o que for, nos nossos bancos e na Caixa Geral de Depósitos, são os primeiros investidores que têm demonstrado confiança nas instituições financeiras portuguesas e, em particular, na Caixa Geral de Depósitos. Em relação às suas perguntas, mais diretamente, senhora deputada, é evidente que o facto da Caixa estar mais capitalizada, está numa situação mais sólida, está numa situação de liquidez mais confortável, é extraordinariamente positivo. Foi muito positivo para a Caixa Geral de Depósitos ter podido ser recapitalizada ainda em junho, como aliás tinha sido prometido no princípio do ano que a coisa seria feita, tinha que ser feita. O formato exato foi definido sobre o junho, porque foi a altura em que os outros bancos também tiveram as suas operações finalizadas, e esse reforço do capital da Caixa de Depósitos foi extraordinariamente positivo. A Caixa neste momento tem indicadores de solvabilidade bastante bons, porque estamos a falar do Core Tier 1, que é 11,7 ou 11,8, mas quando falamos do rácio de solvabilidade, sem ser só o Core Tier 1, ou seja, todos os fundos próprios, estamos a ultrapassar 13%. Não somos o primeiro do sistema bancário português, mas somos o segundo, certamente, o que é uma situação bastante, bastante satisfatória e que é, obviamente, bem apreciada pelos investidores externos. Aliás, daqui ligo-me diretamente para a sua terceira questão, se o Sr. Deputado não se importa, que é verdadeiramente a evolução das taxas de juros nos mercados. Eu não vou, obviamente, entrar na questão da discussão do que é voltar ou deixar de voltar aos mercados. O que eu lhe posso dizer é que não tenho dúvida nenhuma, pelos contactos que temos com investidores e com as nossas próprias operações, a Caixa Geral de Depósitos também fez operações no mercado, sentimos pelo interesse despertado, pela procura múltipla do montante que nós estávamos a emitir, que havia uma percepção em que a diminuição do risco soberano da República, e aliás eu já disse isso noutro contexto, se há elemento no nosso conjuntura económica e financeira que melhorou foi claramente a perspectiva financeira. A perspectiva económica é sempre mais difícil de melhorar numa situação de muito curto prazo, mas a perspectiva e a situação financeira melhorou claramente, e um dos aspectos onde ela se manifesta é nessa evolução que é positiva dos juros. Não é um caminho linear, não é um caminho simples, mas é um caminho que é consistente, e em particular nas taxas de prazos relativamente mais baixos isso tem sido evidente. Em alguns prazos, até prazos relativamente longos, nós fizemos uma emissão a 3 anos, fizemos uma emissão a 5 anos e também sentimos isso, ou seja, o risco de Portugal é menor neste momento, e isso é porque o risco soberano é menor, indiscutivelmente, e o próprio risco de caixa também é menor. Conseguimos fazer operações muito, muito razoáveis nas condições de mercado que havia, e demos um sinal que eu acho que é muito importante, de que o sistema bancário português pode voltar ao mercado, e há condições, e os investidores acreditam no investimento nos nossos bancos, e em particular na Caixa de Depósitos. Relativamente à segunda questão da Sra. Deputada, é evidente os 8,5% dos cocos, que pode subir até 10%, é evidente que afeta negativamente a nossa margem financeira e, portanto, afeta negativamente a nossa capacidade de geração de capital orgânico, mas aí é um dado. Eu preferia que fosse menos, mas presumo que há uma lógica para que não seja muito fácil, que seja muito menos. Mas não vou discutir isso.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Vera Rodrigues, pelo CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei também relativamente breve, tendo em conta não só os esclarecimentos que já foram prestados e também a intervenção inicial que foi elaborada. De facto, a razão de ser deste conjunto de audições tem a ver com o facto de ser importante perceber de que forma é que, genericamente, e nos bancos que estão a ser alvo deste processo de capitalização, esses mesmos processos estão a decorrer. No que diz respeito à Caixa Geral de Depósitos, há, digamos assim, uma atenção especial, digamos assim, porque efetivamente o seu acionista é o próprio Estado e, portanto, há aqui um caráter à partida já de si diferenciador. De uma forma global, de facto, nós rejeitamos completamente o discurso de diabolização da banca e daquilo que a banca terá, hipoteticamente, ou pelo menos na opinião de alguns, contribuído negativamente para aquilo que é o cenário de dificuldade em que nós nos encontramos e, de facto, preferimos focar-nos naquilo que de positivo a banca tem conseguido fazer, nomeadamente no financiamento das empresas, no financiamento das famílias e na possibilidade também de criação de riqueza. Pegava precisamente no último ponto que referia, em relação à importância que teve efetivamente o regresso aos mercados e, de facto, no impacto positivo que o rating da República acaba por ter, aqui uma espécie de efeito dominó, eu diria, quer na melhoria das condições de financiamento da República, mas também da própria banca e das empresas. Estamos muito, muito presos ao conceito ou à ideia de que são as grandes empresas, para já as grandes beneficiárias, e até pela emissão de obrigações que já houve recentemente, na consequência também deste regresso bem sucedido aos mercados, mas pelo menos da parte do CDS temos a percepção de que, paulatinamente, o movimento de correção e o acesso ao financiamento mais facilitado que as grandes empresas tenham, gera necessariamente também um movimento de maior facilitação de financiamento também às PMEs. E neste ponto perguntava-lhe muito diretamente, no âmbito daquilo que é a matriz e que é o papel da Caixa Geral de Depósitos, de que maneira que a Caixa Geral de Depósitos tem conseguido aqui incutir, digamos, uma diferenciação efetiva na forma como tem feito a seleção do tipo de empresas a apoiar e do tipo de setores a apoiar. Porque não vale a pena, eu diria, enfiarmos a cabeça na areia. A economia portuguesa está num processo de transformação. Como muito bem disse na sua intervenção inicial, nós estamos a fazer um processo de passagem de alguns setores que tiveram uma importância primordial até na atividade da própria banca. Falou na diminuição do volume de produção relativa, por exemplo, ao setor da construção. Isso é inevitável, com consequências, evidentemente, quer ao nível do seu contributo ou do contributo deste setor para o PIB, quer ao nível, por exemplo, das consequências que a quebra, digamos assim, de volume de negócios nesta área teve, até nos níveis de desemprego que temos atualmente. E, portanto, há aqui uma espécie de ciclo vicioso que, do meu ponto de vista, um regresso bem sucedido aos mercados, de forma ainda ténue e com uma emissão apenas a 5 anos, poderá ajudar a cortar. Mas queria perguntar-lhe também em relação a uma consideração que fez sobre o financiamento que a Caixa Geral de Depósitos faz e concede, quer à administração local e regional, quer também às próprias empresas do setor empresarial do Estado. Porque durante muito tempo ficou no ar uma ideia de que as empresas, por não pertencerem ao perímetro de consolidação orçamental, que não teriam, digamos, uma especial relevância ou importância para aquilo que era o domínio, digamos, do conjunto da dívida pública ou até dos problemas orçamentais que Portugal tem vindo a ter nos últimos anos. Pelo menos da parte do CDS dizer que, de facto, não o entendemos assim, porque, no fim, seja direta ou indiretamente, tudo o que se passa no universo do Estado acaba por ter uma consequência e é por isso que é tão importante nós percebermos de que maneira e de que modo e em que modelo é que, digamos assim, as empresas públicas, neste caso no setor financeiro ou de outra natureza, de que forma é que evoluem as suas operações e de que forma é que também conseguem cumprir, neste caso, os seus compromissos. Neste caso, a Caixa Geral de Depósitos tem um objetivo essencial, que será que este processo de recapitalização corra bem, que consiga cumprir com aquilo que é o seu objetivo e, portanto, gostaríamos de sair daqui com a noção de que, da parte da Caixa Geral de Depósitos, o processo está a correr bem e que, para os contribuintes, aqui num duplo papel, este será um bom negócio e será, digamos, um apoio que de facto, os beneficia bastante mais do que os prejudica. Temos a clara noção que assim é. E seria tudo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem.
Eu, enfim, em relação às questões que pôs, eu talvez desse um destaque particular a algumas coisas novas. Eu há pouco, quando mencionei aspectos do financiamento que a Caixa está a privilegiar em termos de apoio à exportação, uma linha de exportação criada em 2012, crédito bancário de quase 2,4 bilhões de crédito novo em empresas todas, grandes, pequenas e médias, e linhas governamentais do PME Crescimento e InvestCREN, e também estas novas linhas agora do setor agrícola e do setor das pescas, são tudo mecanismos creditícios, portanto, de financiamento da economia. O facto de ser feito associado a linhas em que a própria seleção das empresas e a elegibilidade dessas empresas atenua um pouco a questão, as questões de avaliação de risco ou as assimetrias de informação que possa existir na avaliação do risco das várias empresas. O facto de haver algumas dessas linhas em que há mutualização de garantias é também um elemento extremamente positivo e, portanto, nós temos dado orientação e temos tido um aumento significativo da cota da Caixa Geral de Depósitos nessas operações. Portanto, a nossa rede comercial, a nossa rede de agências está empenhada em ganhar e acreditem que a força de vendas da Caixa, quando se mexe, é muito grande e está a mexer-se. Não estou a fazer um discurso, até que não é o meu estilo, mas é verdade que é uma grande rede comercial que não tem crédito à habitação para vender agora, mas vai vender crédito a empresas, isso não tenho a mínima dúvida que vai vender. Mas o aspecto que eu queria destacar é outro e complementar. Nós também, durante 2012, porque o problema das empresas portuguesas não é só falta de financiamento de crédito. Crédito, até certo ponto, até tiveram demais durante muito tempo muitas empresas. Infelizmente, tivemos essa experiência. As empresas precisam é de capital. E nós desenvolvemos algumas iniciativas diretamente vocacionadas para ajudar a recapitalizar as empresas. Quer nas nossas linhas de capital de risco, que foram reativadas e aumentados os plafons que estão disponíveis para fazer esses financiamentos, a linha mezzanine, que teve 100 milhões lançados, os fundos próprios da Caixa, 550 milhões, os fundos de fundos, que é uma maneira indireta e mais completa de ter fundos de capitalização geridos e empacotados com todos os outros fundos, portanto, reduzindo o risco individual e retirando a Caixa Geral de Depósitos da avaliação direta do mérito individual de determinados projetos, porque nós não teremos na nossa unidade de capital de risco a capacidade de avaliar todos os projetos industriais que possam merecer um apoio no início da atividade, essa capacidade de alavancar financeiramente a recapitalização de empresas com operações específicas para reforçar o capital das empresas, que obviamente é reembolsada. A Caixa não quer se tornar-se acionista das empresas todas, mas quer dar capitais estáveis, quase capital, para as empresas se poderem estar numa situação financeira melhor. Criámos uma linha de capitalização específica da Caixa e que teve uma associação também com as linhas de capitalização governamentais. Estamos a falar, disponibilizámos e definimos 400 milhões para esse tipo de fim. Neste momento já há 33 milhões que estão em estudo, portanto já há operações a começar a aparecer. Estas coisas não se fazem de um momento para o outro e não se consegue ter um resultado muito grande de um momento para o outro. Mas é um processo que se põe em movimento. É preciso evitar os erros que se fizeram no passado, e, portanto, é preciso evitar alguns erros. Mas esta maior granularidade das operações, a avaliação com terceiros, a partilha com outros especialistas, pode permitir-nos fazer operações de ajudar a recapitalizar empresas, ajudar a financiar empresas e contribuir dessa forma para aquilo que supomos que é, supomos não, temos a certeza, e é isso, nessa base que trabalhamos, que é o objetivo de termos um capital bastante mais robusto na Caixa Geral de Depósitos. Respondendo à sua formulação inicial, eu tenho a certeza e espero e faremos todos os possíveis para que seja um bom negócio para o Estado.
Obrigado. Dou agora a palavra ao deputado Honório Novo, pelo PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento e as boas-vindas ao Dr. José de Matos. Eu suponho que o detalhe com que abordou na sua primeira intervenção me permite fazer-lhe algumas perguntas, apenas sem grandes comentários. A primeira tem a ver com as condições que determinaram a necessidade da recapitalização, chamemos assim. Enumerou várias, obviamente, mas entre as quais as dificuldades de acesso ao crédito, etc., por aí fora, mas uma das que enumerou foi as imparidades resultantes de incumprimentos. Depois, um pouco mais à frente, detalhou valores de rácios de solvabilidade e mesmo dos valores do rácio corte do rácio corte tier 1 de 2009-2010, que eram, enfim, já razoavelmente próximos ou até ultrapassando aqueles que eram legalmente exigíveis na época. No entanto, eu não me esqueço de que a Caixa Geral de Depósitos nos últimos anos, enfim, não propriamente 2012, mas até 2011, esteve a braços com as responsabilidades de injeção de liquidez e de outro tipo de responsabilidades no BPN. E isso, como todos sabemos, envolveu meios financeiros e disponibilizações que chegaram a ascender a 5 mil milhões de euros, à volta disso, se a memória não me engana, entre injeções diretas de capital, responsabilidades concedidas, naturalmente com o aval do Estado, por aí fora. Eu gostava de perceber até que ponto é que estes incumprimentos, digamos assim, e estas prestações de liquidez da Caixa se poderão ter refletido numa situação de incumprimento, isto é, qual o reflexo nas contas da Caixa resultante desta função desempenhada ao longo de quase 4 anos pela Caixa Geral de Depósitos e, eventualmente, as repercussões nos mais diversos planos da gestão bancária da Caixa. A segunda questão que eu gostava de conversar consigo tem a ver com a razão de ser da opção por dois instrumentos tão distintos na recapitalização da Caixa. Isto é, o que era normal é que, sendo o acionista detentor do capital social, e essa recapitalização, ou a necessidade de recapitalização, fosse traduzida por um aumento de capital social, por isso simplesmente. Eu pergunto quem, como e porquê é que optou por esta situação mista, digamos assim. Se, do ponto de vista dos gestores Caixa, não teria sido preferível, independentemente do valor dos custos. Vamos imaginar que os custos não existiam. Naturalmente, se me disser, optava por um aumento de capital direto porque não tem custos, obviamente. Mas não é isso que eu quero perceber. É do ponto de vista da gestão, se não teria sido mais confortável, até porque, vamos lá ver, o dinheiro em que os cocos, o dinheiro utilizado nos chamados instrumentos de capital, os 900 milhões, não são dinheiros da Troika, porque os 12 mil milhões não eram afetáveis a isto. Por que raio, pergunto eu, é que é aplicável à Caixa um regime de contratualização de aumento de capital que é exatamente igual àquele que foi usado para os outros bancos, na maioria dos casos através dos instrumentos de capital, sendo certo que a origem do dinheiro era uma, era determinada exteriormente, chamemos-lhe assim, e a outra não, era uma opção nacional. E, portanto, eu não consigo perceber, a não ser que fosse uma opção que agradasse mais ao acionista por alguma razão diferenciada, insisto, daquilo que são os ganhos. Vamos abstrair-nos dos ganhos da operação. Não é? Porque, naturalmente, o Estado pode dizer, eu ganhava 210 milhões de euros, é melhor. Mas eu ganhava com o quê? Com uma atividade bancária que lhe pertence. Portanto, é um pouco... E, simultaneamente, com a utilização deste contrato, não recebe os dividendos. Portanto, está a receber os juros, mas não recebe os dividendos. Eu suponho que estou a ler corretamente. Que estas limitações também são aplicadas à recapitalização da Caixa. Portanto, eu gostava de perceber melhor o que está por trás disto. Terceira questão que eu lhe gostava de colocar era a seguinte. Sr. José de Matos, vamos lá ver. Do ponto de vista, o senhor como economista e gestor bancário, quando há vários anos, isto começou por volta, eu não sei determinar, já não me recordo, determinar quando é que se começou a falar no âmbito europeu da necessidade de assegurar rácios corte aeroano e rácios de solvabilidade mais elevados, é uma discussão que surge, enfim, há vários anos já, e que depois é corporalizada na regulamentação que determina os 9%, os 10%, por aí fora. Mas, vão lá ver, do ponto de vista de um gestor bancário, era admissível que os créditos, a carteira com a dívida soberana, não viesse a ficar contabilizada no cálculo destes rácios? Isto era admissível, era lógico, tinha lógica. Numa situação que a partir de 2008 é uma situação de crise financeira, em que se percebeu que imediatamente, logo em 2010, estão arrastadas as questões da dívida soberana, era admissível que, mesmo que isso não se tivesse verificado, que do ponto de vista do gestor bancário não tivesse havido atenção, os rastros estão a aumentar para determinado número de valor de carteira, mas a partir de determinada altura, naturalmente, quase inevitavelmente, as dívidas soberanas vão ser incluídas nisto. Eu gostava que comentasse esta questão também. Finalmente, o Sr. José de Matos já detalhou bastante bem sobre questões, obrigações inerentes ao plano de reestruturação. Eu chamo-lhe plano de reestruturação / plano de recapitalização, porque suponho que é uma unidade apenas. Não quero saber as nuances, não queria detalhar as nuances que eventualmente venham da autoridade da concorrência. O que eu queria era perceber, do ponto de vista daquilo que é o plano de reestruturação da Caixa, o que é que está previsto nestes anos, até 2017. E queria estar, o que está previsto não é do ponto de vista dos juros, das liquidações, etc., mas é do ponto de vista daquilo que eventualmente terá reflexo na reestruturação orgânica da Caixa. Isto é, se associado a este plano de reestruturação, se agregado ou integrando este plano de reestruturação, estão ou não associados a alguns planos de redução de pessoal, e quantos, e por que anos, associado a algum plano de redução de impacto ao nível da rede de balcões, e quantos, e durante quantos anos, naturalmente, até ao final do plano de recapitalização. Finalmente, uma outra questão que deve estar agregada a este plano, que é as obrigações da Caixa perante o crédito à economia. Deu-nos aqui números que são elucidativos. Enquanto que, por exemplo, vou pegar, esta semana todos os bancos vão divulgar os seus resultados. O senhor acaba de divulgar um resultado importante, que é o do aumento da carteira de crédito às empresas, que é um elemento importante. Disse-nos que em 2012 que já ultrapassará os 17%, salvo erro, foi o valor que deu. Mas a verdade é que os seus concorrentes, não é isso que ocorre. Eu pergunto se, relativamente aos planos de reestruturação, a necessidade de conceder crédito à economia está ou não está incluída, e se está incluída, se há alguma desagregação entre tipo de empresas. Não é entre grandes e pequenas apenas, mas é entre exportadoras e não exportadoras.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. José Matos tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, relativamente às suas questões, primeira questão, liquidez, BPN e impactos. Deixe-me ser direto e claro. Desse ponto de vista, as operações tiveram um efeito sobre a liquidez da Caixa Geral de Depósitos, ou seja, a Caixa Geral de Depósitos teve que se sobrefinanciar para poder passar liquidez para outra instituição. Aliás, se não fosse isso, a nossa necessidade de financiamento junto do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal era praticamente nula. Era praticamente nula neste momento. Teria existido, obviamente, no passado, nós tínhamos um rácio acima de 130%, portanto, o outro banco mencionou, apesar de grande, não valia 30 e tal por cento dos nossos depósitos, felizmente. Mas, portanto, teve um impacto de liquidez, como é evidente. Não teve impacto nenhum nos resultados. Pelo contrário, alguns desses ativos, alguns deles até com garantia do Estado, tinham uma remuneração muito generosa para a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, tenho a certeza que o Tesouro, enquanto nosso cliente, preferia liquidar assim que pudesse essas operações, porque essas taxas eram bastante apetecíveis do nosso ponto de vista. E é evidente que nós estamos num processo, e isso está documentado e é público nos relatórios da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional que fizeram sobre Portugal no contexto do exame, está claramente dito que há um plano de reembolso das dívidas do BPN ou dos veículos ex-BPN em relação à Caixa. Houve já um reembolso importante de centenas de milhões, eu suponho que 300 ou 400, agora não queria ser impreciso numa matéria destas, mas penso que foram 400 milhões no final de 2012, e há um compromisso de um reembolso trimestral de 100 milhões e eventualmente suplementado por outros reembolsos, se o produto da liquidação dos ativos dos veículos herdeiros do património do banco puderem dar realizar-se em valores. Portanto, desse ponto de vista, do ponto de vista financeiro para a Caixa, liquidez, sim, algum impacto durante algum tempo, diretamente impacto indireto, algum custo, não me parece, porque nós financiámos isso durante a maior parte do tempo com financiamento junto do próprio BCE, que apesar de não ser 1%, ou de não ter sido sempre 1%, permitia-nos cobrar esses custos. Portanto, não foi uma preocupação, nem foi um problema. Segundo ponto, em relação ao uso de dois instrumentos diferentes, como lhe disse, foi um aspecto, Sr. Deputado, foi um aspecto que foi conversado. É evidente que a decisão última nesta matéria era fundamentalmente a decisão do acionista. O acionista pode escolher como é que prefere fazer a operação. Estou certo que ponderou cuidadosamente. Havia um elemento que levava a termos capital, por um lado, capital puro e duro, e cocos ou um instrumento convertível, e que certamente foi mencionado na altura e foi discutido, que é o facto do chamado buffer da EBA, quando apareceu, foi apresentado como um buffer temporário. Foi uma decisão de política macroprudencial, se quiser, dos governos. Houve uma decisão técnica e regulamentar da EBA, mas houve alguma altura, pelo menos, em que esse buffer foi apresentado como temporário. E esse era um elemento adicional para poder dizer que as necessidades mais permanentes de capital poderiam ser associadas a instrumentos common capital, de ações normais, para as necessidades de capital mais permanentes, e os cocos mais associados, ou os instrumentos de dívida subordinada mais associados a necessidades eventualmente temporárias de capital. E, portanto, desse ponto de vista, se quiser, dada a natureza dos cálculos, eu até diria que uma aplicação estrita destes critérios teria levado a menos capital, se fosse assim, menos capital puro e duro e mais cocos, porque a necessidade de capital pela via do buffer da EBA era 1.100 milhões, como eu mencionei, numa certa altura, e, portanto, até poderia ter sido mais favorável aos cocos em vez da coisa. Mas não me parece que seja um aspecto fundamental. Estamos a falar do acionista, que é também o detentor do capital e o credor desses cocos, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de uma análise económica, é quase irrelevante uma coisa e outra. Do ponto de vista da minha gestão e da apresentação de resultados, é evidente que eu tenho que apresentar mais custos se tiver cocos mais remunerados, mas o meu acionista terá que perceber que parte dessa margem financeira é remunerar capital, e eu estou certo que perceberão. Em relação ao facto que o Sr. Deputado disse que uma parte era dinheiro da troca e outra não era dinheiro da troca, aí já acho que é preciso ter um bocadinho mais cuidado, porque o facto é que os outros bancos foram financiados a partir da facilidade especial de recapitalização suplementar aos 78 bilhões do empréstimo da Troika, e a Caixa foi financiada dentro dos 78 bilhões normalmente. Mas ambos, de certa maneira, se quiser, foram financiados por dívida pública perante os credores internacionais. É nesse sentido. Se quiser, de outra forma, ambos são dinheiro da Troika, um dentro de uma facilidade que está perfeitamente determinada, outro fora. Eu até lhe digo, não quero estar a sobreinterpretar essa questão, mas até parece, desse ponto de vista, que tem alguma lógica. Ou seja, nos planos de recapitalização, aquilo que as autoridades de supervisão exigiram foi cada banco é financiado em primeira linha pelo seu acionista. Se não puder ser financiado pelo seu acionista, então recorrerá a uma linha de recapitalização que está criada. Como a Caixa Geral de Depósitos, o seu acionista era o Estado financiou o capital pelos seus próprios meios, enquanto que nos outros bancos tiveram, no todo ou em parte, financiamento dos seus acionistas privados, num caso, felizmente, exclusivamente acionistas privados, noutros casos, com acionistas privados e o Estado, e na parte do Estado aparece um investimento em capital suplementar, subsidiário, por necessidade, se quiser, e aí se percebe o uso desta facilidade, que aliás, sendo de 12 bilhões, não está esgotada, e até é bom que não esteja esgotada, é bom por variedíssimas razões, a primeira das quais, e que eu acho mais importante, é podermos, é ser evidente para todos os observadores do mercado financeiro português que não foi preciso esgotar os 12 bilhões para dar estabilidade ao setor financeiro português. Desse ponto de vista, é um juízo meu, não responsabiliza a Caixa, mas acho que é uma boa apreciação que se pode fazer pelo facto dos 12 bilhões não estarem todos usados, para além de que é evidente, vendo 12 bilhões disponíveis, temos sempre, ou o Estado, as autoridades terão sempre maneira de se fosse o caso, penso que não é esse o caso, mas se fosse o caso, de ter fundos disponíveis adicionais. Relativamente à carteira de dívida pública ter um ponderador nulo no futuro, não sei se percebi exatamente a questão do Sr. Deputado, mas verdadeiramente as regras continuam a dar, as regras permanentes continuam a considerar a dívida pública soberana como de risco nulo, em condições normais. O problema aqui é que este rácio e este buffer foi criado para reforçar o capital dos bancos e fazê-lo à custa de uma métrica que relacionava diretamente a exposição dos bancos ao risco soberano que os mercados supostamente podiam considerar que se desvalorizaria esses ativos e, portanto, era uma maneira de dizer os bancos estão preparados para essa eventualidade um pouco extrema e um pouco imprevisível, mas possível, não era assim que se discutia na altura em que as coisas apareceram, de haver um haircut, uma redução no valor das dívidas. E, portanto, é para dizer que os bancos terão o capital suficiente para cobrir uma perda dessa natureza. E, portanto, penso que é esse o racional que foi dado. Em qualquer dos casos, ter mais capital nessa altura, do ponto de vista dos reguladores, estou certo, que seria o que queriam, qualquer que fosse a métrica. Esta métrica de ligar à detenção de dívida pública tinha esse mérito de ser simples e ser compreensível. Percebia-se porquê. Para além de que, sendo referido a um período concreto do tempo, não permitia aos bancos ter comportamentos estratégicos de ter ou não de ter dívida pública. Não sei se me faço entender. Se eu disser em outubro o rácio depende da dívida que os senhores tinham em setembro, eu não posso, durante o ano que vem, desatar a vender dívida pública para reduzir as minhas necessidades de financiamento e, portanto, vender essa dívida, agravar a situação da dívida soberana que supostamente me estava a criar o problema. Do ponto de vista da gestão macroprudencial e de estabilidade financeira, eu percebo perfeitamente esse argumento. É evidente que se e quando a situação de instabilidade financeira ou de risco de estabilidade financeira e de correção das situações das dívidas soberanas permitisse, era bom que se pudesse voltar à normalidade, mas eu não sei, isso já não depende de mim, essa avaliação, mas a lógica, como eu a percebi, foi essa. Em relação ao plano de reestruturação e recapitalização, aspectos orgânicos, como o Sr. Deputado lhe chamou, redução de pessoal, não. Ou seja, redução de pessoal, não, sim. Ou seja, redução de sim, a Caixa de Depósitos terá uma redução de pessoal. Nós estamos a trabalhar com uma hipótese de ter alguma redução de pessoal até próximos 5 anos, mas sem qualquer despedimento. Ou seja, não estamos a trabalhar como hipótese, nesta altura, de ter uma hipótese de trabalho agressiva de redução por despedimento ou qualquer outra forma do número de trabalhadores da Caixa. Estamos a trabalhar numa hipótese de evolução natural da mão de obra da Caixa, porque tem uma média de idades que tem, porque há pessoas que ao longo dos anos adquirem condições de se reformarem, etc. Portanto, é uma situação que nós estamos a tentar gerir desse ponto de vista, naquilo que depender de nós e das condições que nos pusermos, em termos de custos, tentar gerir usando o movimento natural da população trabalhadora da Caixa sem despedimentos. Relativamente à rede de balcões, eu aí talvez fosse um bocadinho menos, se eu fosse um bocadinho mais preciso, nós já reduzimos balcões em 2012, vai ser preciso continuar a reduzir balcões. Eu tenho a certeza absoluta que a redução de balcões e alguma otimização da rede de presença física do banco, tenho a certeza que teremos algumas exigências desse tipo. Nós temos no nosso plano, como nós o estamos a preparar, nós próprios estávamos a fazer, por razões próprias, internas, há mais de um ano que tínhamos começado, independentemente de sabermos se tínhamos ajuda de Estado ou não, se estávamos com um plano de reestruturação para apresentar à DGCOM, e há um ano e tal, nós não tínhamos ideia de que esse era o cenário, nós estávamos a trabalhar uma hipótese de otimização, que aliás era uma situação natural e permanente da gestão da Caixa de Depósitos. Nós temos que, a todo momento, a correr com mais presenças físicas da instituição, se é preciso, para potenciar mais negócio, mas é evidente que, em certas alturas, depois da experiência revela, há unidades que têm uma rentabilidade muito baixa ou abaixo daquilo que é considerado necessário, em que é possível substituir uma agência de um certo tipo mais completo por uma agência mais pequena ou por um mecanismo mais automático de fazer as operações bancárias básicas. Nós temos também que ter uma preocupação de uso eficiente dos nossos recursos. E alguma... A nossa rede não estava ótima do nosso ponto de vista. Nós podemos reduzir. Mas deixe-me que lhe explique, Sr. Deputado. Nós que temos uma rede, que temos uma presença obrigatória em todas as sedes de concelho. Não há nenhum concelho deste país onde não haja uma agência da Caixa de Depósitos. E há muitos sítios onde estamos sozinhos ou pouco acompanhados. É preciso alguma argumentação, é preciso alguma, até nesses aspectos, alguma compreensão dos nossos interlocutores para reconhecer isto como uma necessidade imperiosa, porque em alguns casos podem achar que isso não é desejável. Portanto, nós... Não, como o senhor deputado, eu disse, nós estamos a manter-nos em todas as pelo menos nas sedes de concelho. É evidente que parte do ajustamento que nós vamos ter que fazer há de ser nas zonas urbanas mais populosas de agências e, em alguns casos, poderemos fazer isso sem custo e sem consequências negativas para a eficiência e para a atividade da Caixa de Depósitos. Estou totalmente convencido disso. Sim, pode-se. Há muita maneira de reduzir os custos. Não lhe posso responder. Eu penso que tem as perguntas que o Sr. Deputado tinha feito.
Muito obrigado, Sr. Dr. José de Matos. Não vejo manifestação de ronda adicional, se bem compreendo a expressão dos colegas. E queria... Bom, presumo que os deputados são, nesta função, todos representantes dos eleitores e, nessa medida, absolutamente independentes relativamente às questões que também estavam aqui a ser sugeridas informalmente. Agradeci ao Dr. José de Matos o contributo que deu para este debate, na sequência, aliás, de uma participação que tem tido aqui nesta legislatura, desde que exerce estas funções, e que certamente, colaboração que certamente voltaremos a ter quando tal seja oportuno. Muito obrigado. Continuamos os nossos trabalhos amanhã com outro tema. A este voltaremos na sexta-feira.